الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. ما مشقان رحمه الله سيد ديسي باب صلاة المسافر. Este un tema que tem a ver com a oração do viajante. A pessoa quando está de viagem, existem regras no que diz respeito à sua oração, bem como o jejum. Nesse tema de hoje, iremos falar sobre algumas regras que têm a ver com a oração do viajante. Disse Rahimahullah, يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد. Disse Rahimahullah, é obrigatório diminuir a oração para todo aquele que sai da sua, yani, da sua terra com a intenção de viagem. وإن كان دون بريد, por mais que seja a distância equivalente a barid. Essa é uma, yani, era uma unidade de cálculo usada anteriormente. Tanto a oração durante a viagem é obrigatório a pessoa diminuir. Yani, diminuir salat dhuhr para 2, a oração de asr para 2, a oração de isha para 2. Isso que quer dizer diminuir a oração. Yani, diminuir a oração ruba'ia. Diminuir a oração que tem 4 raka'a. Yani, quer dizer que quando a pessoa está de viagem, é obrigatório a ele fazer a oração de dhuhr 2 raka'a, a oração de asr 2 raka'a e a oração de isha 2 raka'a. E não convém ao viajante, aquele que viaja a distância, yani, suficiente para ser considerado como viajante, não é permitido a ele de completar a oração, yani, a oração de 4, fazer 4. O que ele deve fazer é diminuir a oração de 4. Toda oração que tem 4 raká é obrigatório a ele diminuir para 2. Quer dizer que quando ele estiver de viagem, a oração que tiver 4 raká faz-se, yani, 2 raká. E a oração que tem 3 raka'a continua 3, como é o caso de Maghrib, e o Fajr continua 2. Essa é uma facilidade que Allah subhanahu wa ta'ala colocou sobre o viajante. Portanto, a pessoa quando distancia-se da sua cidade, yani, o local onde ele vive, ele sai com a intenção de viajar. Sai com a intenção de viajar e quando... Durante esse, yani, esse percurso, termina, yani, deixa de ver as habitações. Yani, a pessoa está numa cidade e sai da cidade até deixar de ver as edificações. Portanto, esse é o tempo onde ele começa a diminuir as orações. Quando ele sai da sua cidade e deixa de ver as edificações da sua cidade. A pessoa, às vezes, vive numa cidade grande, pode levar 2 horas para sair dela. A partir do momento que ele sai da sua cidade e deixa de ver as edificações que fazem parte da sua cidade, esse é o tempo onde ele inicia diminuir as orações. Se ele fazer a intenção de viajar, quer dizer que a pessoa pode sair de um local para outro sem intenção de viagem. A pessoa pode ir de uma cidade para outra sem intenção de que está a viajar. Há pessoas que vivem numa cidade, trabalham noutra cidade e fazem comutação diária e ele não considera a si próprio como viajante. Para esse tipo de pessoas, ele deve fazer as orações como se estivesse na sua cidade, na cidade onde ele vive. Portanto, algo bastante importante que devemos saber é que para que a pessoa diminua as orações durante, yani, um determinado percurso, depende primeiro da intenção. Segundo, também depende da distância. Depende da distância. E também, quando a pessoa, yani, deixa as edificações da sua cidade, do local onde ele vive, é o tempo também que a pessoa fica permitido de quebrar o seu jejum, se a pessoa estiver a viajar, por exemplo, durante o dia no mês de Ramadã. A pessoa tem a opção de jejuar, se quiser. Caso não, pode quebrar o seu jejum. É permitido para ele quebrar o jejum durante a viagem. O que nos importa aqui é a oração. Portanto, enquanto a pessoa intencionar viagem e sair das edificações da cidade onde ele mora, esse é o tempo onde ele começa a ter a permissão de diminuir as orações que tem em 4 rakat. Yani, Salat al-Dhuhr, ele faz 2, Salat al-Asr faz 2, Salat al-Isha faz 2. São as únicas orações que se diminuem durante a viagem. No que diz respeito à distância na qual a pessoa é considerada como viajante, isso é algo que existem várias opiniões dos sábios, e a opinião mais próxima da verdade e mais conhecida é a opinião de que a distância mínima para a pessoa ser considerada como viajante é 80 quilômetros. Quilômetros atuais, a unidade de medida que existe nos tempos que nós vivemos. Depois, nos livros, os sábios mencionam vários tipos de unidades que já não são usadas atualmente. Portanto, a pessoa que intenciona viajar e a distância do seu percurso são 80 quilômetros, e ele deixa as edificações da sua cidade, então essa pessoa entrou na viagem e pode diminuir as orações da forma como mencionamos anteriormente. Portanto, a primeira condição para que a pessoa diminua as orações durante a viagem é que a pessoa intenciona viajar. É que a pessoa intenciona viajar. E a segunda condição é que a pessoa esteja a percorrer uma distância, mínima, no mínimo 80 quilômetros, para que ele seja considerado como viajante e tenha acesso a essas facilidades que foram dadas ao viajante. Em seguida, Imam Shawkani, rahimahullah, disse: وَإِذَا أَقَامَ بِبَلَدٍ مُتَرَدِّدًا قَصَرَ إِلَى 20 يَوْمًا. Ele diz que se a pessoa permanecer num sítio, na dúvida, قَصَرَ إِلَى 20 يَوْمًا, ele pode diminuir as orações até 20 dias. Quer dizer que se a pessoa, por exemplo, for a um local e não estar firme na data de retorno, a pessoa vai para uma determinada localidade, um determinado lugar, e não sabe ao certo quanto tempo ele vai ficar nessa região ou nessa cidade. Então é permitido a ele de diminuir a oração durante 20 dias, como aconteceu com o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi para Mecca, quando foi combater os Quraysh, permaneceu durante 20 dias, como vem em algumas narrações, permaneceu 20 dias diminuindo as orações. Portanto, se a pessoa for a uma cidade ou a um local fora daquilo que é a sua cidade, a pessoa viajou para um local e chegou nesse local e não está certo de quanto tempo ele vai ficar nesse local. Nesse caso, ele pode permanecer diminuindo as orações até ele estar certo sobre a sua volta, a data, por exemplo, da sua volta. E quando a pessoa, os sábios dizem que o viajante tem duas situações. A primeira situação é a pessoa, quando viaja para um determinado lugar, ele já tem intenção de residir nesse local. Ele sabe que eu vou no local X e vou ficar lá, por exemplo, 20 dias, 30 dias, vou ficar lá uma semana. Ou a pessoa vai para um local e não sabe ao certo quanto tempo vai ficar. Portanto, o viajante tem essas duas situações. A primeira situação é a pessoa saber o tempo que ele vai ficar nesse local. E a segunda situação é a pessoa viajar para um certo e para um certo lugar e não estiver firme naquilo que é a sua data de retorno. Caso ele vá a um local e tenha intenção de ficar mais do que 4 dias, então ele deve completar as orações. É considerado como residente. Quer dizer que se a pessoa intencionar permanecer num local, o viajante intencionar permanecer num local 4 dias, no mínimo, então ele é considerado como residente. É considerado como residente. Logo que chega nesse local, ele deve completar as orações. Deve completar as orações. Os sábios usam como evidência disso, o hadith que está no Sahih Bukhari Muslim, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر. Nessa narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que aquele que vai para emigra para Meca, que permaneça nela 3 dias. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenava aos seus companheiros de permanecerem em Meca 3 dias. E depois disso, saírem de Meca. Os sábios usaram isso como evidência de que aquele que ficar mais de 3 dias, 4 dias, então ele é um residente. Pois os sahabas, quando foram para Meca durante esses 3 dias, diminuíam as orações de quatro, faziam dois raká para as orações que têm quatro raká. Quanto àquele que vai para um local, tem algo que ele precisa num determinado local, ou, por exemplo, vai a uma cidade e tem a necessidade de fazer algo nessa cidade, e não está certo sobre quando é que ele irá determinar a sua necessidade nesse local, essa pessoa pode diminuir as orações durante o tempo que ele permanecer nesse local. Se for 20 dias, se for até mais do que 20 dias, como foi relatado a partir de alguns salaf. Portanto, isso mostra de que não existe um tempo específico para aquele que não está certo sobre o seu retorno de um determinado local. Não existe um tempo específico, como mencionou o Imam Shoukani anteriormente, rahimahullah, ele disse até 20 dias, baseou-se numa narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois o profeta permaneceu em Meca 20 dias, diminuindo as orações. Mas a narração não quer dizer que se o profeta sallallahu alaihi wasallam ficasse 20, mais de 21, mais de 20 dias, não iria de diminuir as orações. E a evidência disso é que os sahabas, como é o caso de Ibn Umar, foi relatado a partir dele que diminuiu as orações durante 6 meses. Como foi relatado a partir de Nafi, de que Ibn Umar radiallahu anhu foi para Azerbaijão durante 6 meses. E ele, durante esse tempo, diminuía as orações. Quer dizer que as orações de quatro, ele rezava dois. Quer dizer que ele considerava como, considerava a si próprio como sendo viajante. E dizia, Ibn Umar radiallahu anhu: "Iza azamta iqamatan fa'atim." Se você estiver certo de quanto tempo vai ficar, então que complete as orações. Então, que complete as orações de Yannick. As orações de 4, deve fazer 4. Isso quer dizer que ele não estava. Yannick não estava firme, não tinha conhecimento de quanto tempo ele iria de permanecer naquele lugar. Portanto, é com base nisso que os sábios disseram que não existe um tempo específico. Yannick, se a pessoa for para um local, por mais que fique, por exemplo, 8 meses, mas ele não sabe quanto tempo vai permanecer nesse lugar, ele é considerado como viajante e pode desfrutar das facilidades que o viajante tem. Dentre elas é diminuir as orações de 4 rakat para 2, bem como quebrar o jejum durante o dia no mês de Ramadan para completar noutros dias. E aqui é um assunto que deve ser esclarecido em que diz respeito ao viajante, é que o viajante é obrigatório a ele fazer oração em congregação. Se o viajante for para uma cidade, uma localidade, e existirem mesquitas onde se faz adhan, e ele ouvir o adhan, é obrigatório a ele de se dirigir à mesquita e fazer oração em congregação com os muçulmanos. E, dentre as regras no que diz respeito a isso, é que o viajante, quando faz a oração por detrás do imã que é residente, então o viajante deve completar a oração com o imã. O imã faz 4 rakat, sendo residente. Aquele que reza por detrás dele, seja residente ou viajante, deve fazer a oração completa, como fez o imã. E se o caso for o oposto, se o imã for viajante e as pessoas que estiverem a fazer a oração por trás dele forem residentes, então, o imã faz a oração reduzida, por exemplo, Dhuhr faz 2 rakat, e as pessoas que rezam por detrás dele completam as suas orações. Quer dizer que quando o imã termina fazendo o seu segundo rakat, as pessoas levantam e completam sozinhas os rakats restantes. Portanto, mais uma vez, o viajante é obrigado de fazer a oração em congregação. A pessoa que vai a uma cidade como viajante, enquanto ele ouvir o Adhan e existir Masajid, é obrigatório de fazer as orações com as pessoas na mesquita. Se o imam for residente, então o viajante deve completar a oração com o imam. E se o imam for um viajante, então as pessoas que rezam por detrás do imã devem completar as suas orações depois do imã terminar a sua oração reduzida. Portanto, aqui é bastante importante conhecermos essas regras, pois às vezes as pessoas caem nos erros. No que diz respeito principalmente à oração do imã, bem como à oração daquele que segue o imã, no caso do viajante. E mais à frente, Imam Shawkani rahimahullah disse: وَإِذَا عَزَمَ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعٍ أَتَمَّ بَعْدَهَا. Ele fala de um assunto que falamos anteriormente, que é: se a pessoa estiver certo nos dias que irá de permanecer num determinado local e for equivalente no mínimo a 4 dias, então ele deve completar a sua oração logo que chegar nesse local. A pessoa, por exemplo, viaja do seu país e vai para, por exemplo, para Meca. Ele sabe que vai ficar em Meca 4 dias, ou mais do que 4 dias. Antes dele chegar, ele já sabe que vai ficar, por exemplo, em Meca 5 dias, ou 4 dias, ou 6 dias, ou uma semana. Então, nesse caso, ele deve completar as orações logo que chegar em Meca. Logo que chegar em Meca, ele deve completar as orações. Se, por exemplo, ele for para Meca e vai ficar menos do que 4 dias, então ele pode diminuir as orações que ele tem, por exemplo, 4, fazer 2, pois ele é considerado como sendo um viajante. Portanto, a partir do momento que a pessoa vai para um local e sabe o tempo que vai ficar nesse local, se for mais do que 3 dias, 4 dias para cima, ele deve completar as orações logo que chegar nesse local, ao contrário daquele que ficar viajar com a intenção de 3 dias. E também, como mencionamos anteriormente, o viajante, enquanto for a um local e existir mesquita nesse local e fazer-se adhan, ele deve se fazer presente na mesquita para fazer a oração em congregação. Em seguida, Imam Shawkani rahimahullah disse: وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. Ele diz, rahimahullah, de que dentre as facilidades que o viajante tem é que ele pode juntar duas orações. Pode juntar Dhuhr e Asr, Maghrib e Isha. Taqdiman, quer dizer que ele pode fazer a oração, duas orações juntas no tempo da primeira oração. Faz junta Dhuhr e Asr no tempo de Dhuhr. E também pode fazer Dhuhr e Asr no tempo de Asr. Taqdim wa ta'khir. بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ. Quer dizer que o viajante faz um adhan, mas faz dois iqamas. O viajante que junta duas orações, ele deve fazer um adhan e dois iqamas. Por exemplo, a pessoa viaja e chega o tempo de Dhuhr. Ele tem duas opções. Ele pode fazer Dhuhr e Asr no tempo de Dhuhr, ou pode fazer Dhuhr e Asr no tempo de Asr. E quando for a fazer essas orações, é obrigado de fazer um adhan, que é suficiente para as duas orações, e deve fazer dois iqamas para cada, para cada oração, um iqama. Portanto, mais uma vez, o viajante pode juntar duas orações, seja no tempo da primeira ou no tempo da segunda. E somente junta-se Dhuhr e Asr, Maghrib e Isha. Essas são as orações que se juntam. Quanto à oração de Fajr, faz-se no seu devido tempo. Não existe juntar com nenhuma outra oração. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, da sua sunna, é que quando ele viajava, antes de chegar o tempo, por exemplo, de Dhuhr, ele adiava a oração de Dhuhr até o tempo de Asr. E quando tivesse entrado, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam pretendia viajar, enquanto já chegou o tempo, por exemplo, de Dhuhr, ele fazia a oração de Dhuhr e Asr antes de colocar-se em viagem. Antes de percorrer. Essa era a sua sunna, sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que quando ele viajasse no tempo de uma oração, ele fazia aquela oração e fazia a oração que vem a seguir junta naquele tempo. Se ele viajasse, sallallahu alaihi wasallam, antes do tempo da oração, por exemplo, antes do tempo de Dhuhr, ele adiava a oração de Dhuhr até o tempo de Asr. E essa é uma facilidade que Allah subhanahu wa ta'ala deu para facilitar o viajante. O viajante às vezes fica ocupado com a viagem e não é capaz de fazer as orações no seu devido tempo. Sendo assim, foi dado essa opção, que é juntar as orações, seja no tempo da primeira ou no tempo da segunda. Isso para facilitar a sua viagem. E isso mostra a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala para com os crentes. Portanto, a base é que as orações são feitas nos seus devidos tempos. Dhuhr no tempo de Dhuhr, Asr no tempo de Asr, Maghrib no tempo de Maghrib, e assim sucessivamente. Para o viajante foi dado essa facilidade de juntar duas orações. Fazer no tempo de uma oração, duas orações. E essa é uma facilidade que o viajante tem. وللحمد ولله الحمد وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.